Debate Público, um programa do MP do Ceará. Olá, mais uma edição do Debate Público. Eu sou Alex Mineiro e a partir de agora a gente confere a atuação do MP em todo o Ceará. Muito obrigado pela sintonia. O Debate Público está no rádio, no mpce.mp.br e também no Spotify. Em Fortaleza, nosso programa é transmitido pela Rádio Universitária FM 107,9. Vamos aos destaques de hoje. Justiça acata pedido do MP do Ceará e suspende processo seletivo simplificado em Nova Russas por irregularidades. MP do Ceará orienta que a Prefeitura de Heriotaba remova fotografias do prefeito das áreas comuns de repartições públicas. PGJ inaugura escritório de representação do MP do Ceará em Brasília. DECOM autua supermercado de Fortaleza por comercializar produtos sem informações obrigatórias no rótulo. MP do Ceará pede na Justiça suspensão de licenciamentos ambientais em Marco até estruturação do órgão municipal. E ainda, Juazeiro do Norte recebe serviços dos projetos Ouvidoria na Praça e DECOM Viajante do MP no dia 20 deste mês. E na edição de hoje, o MP do Ceará alerta sobre os impactos do uso inadequado do celular nas escolas. As convidadas são Elizabeth Almeida, Procuradora de Justiça e Coordenadora do Centro de Apoio Operacional da Educação do MP.
A nova lei que proíbe o uso do celular, ela tem como pano de fundo o uso responsável. E para tanto é importante que a sociedade, os alunos em geral, os pais possam entender que não é uma proibir por proibir, é um uso responsável, é um uso com responsabilidade. Para tanto, o Ministério Público vai fiscalizar, vai ajudar na implementação dessa lei, nas diretrizes que a escola tem que tomar, né, para criar essa disciplina dentro da escola.
E Karine Leopércio, promotora de justiça e coordenadora do Centro de Apoio Operacional da Saúde, também do MP do Ceará.
É importante que a gente compreenda que essa lei de limitação do uso do celular nas escolas, ela veio tentar resgatar o ambiente escolar como um ambiente de convivência saudável, né, e que haja essa interação e essa troca de relação entre os alunos de forma mais presencial. E o MP, ele está trabalhando para fomentar principalmente o PSE, para que o PSE, que é o Programa Saúde na Escola, tenha a saúde mental como uma das temáticas prioritárias.
Daqui a pouco, na hora do debate, a gente continua a conversa sobre MP do Ceará alerta sobre os impactos do uso inadequado do celular nas escolas. O debate público também pode ser feito por você. Adicione o nosso WhatsApp na lista de contatos DDD 85 99997 9431. Mande mensagens, grave áudios, diga seu nome e sua cidade. Nosso e-mail é imprensa@mpce.mp.br. Também estamos nas redes sociais. No Instagram, Facebook e TikTok, siga @mpdoceará. Pelos nossos canais, você participa do debate público e fica por dentro das principais ações do MP do Ceará. Vamos juntos que o debate público já está no ar. Debate público. E a Justiça acatou o pedido do MP do Ceará e suspendeu o processo seletivo simplificado em Nova Russas por irregularidades. Quem conta pra gente é a repórter Fabíola Oliveira.
A Justiça de Nova Russas acolheu a ação civil pública do MP do Ceará e suspendeu a realização de processo seletivo simplificado devido a diversas irregularidades. De acordo com o MP, a seleção visava a contratação de professores temporários para a educação infantil e fundamental, com um reforço promotor de justiça Alex Matos.
A atuação do Ministério Público se deu a partir do apelo de populares que informaram que novamente o município de Nova Russas estaria a contratar profissionais, nesse caso profissionais da área de educação, por meio de edital simplificado, sem observância do concurso público determinado pela Constituição Federal e pela legislação ordinária. Essa espécie de contratação utilizada pelo município de Nova Russas rotineiramente, ela foge do determinado pela lei. Tanto é que um parquê já teria atuado naquele município com outras duas ações civis públicas, onde conseguiu com sucesso também suspender o andamento das seleções. No caso específico do certame atual, trata da contratação de profissionais de educação, e o que foge ao que o STF determina para essa espécie de contratação. Porque a contratação temporária, por meio de edital simplificado, ela só se pode dar em casos excepcionais, com previsão em lei. Ela tem que ser com um prazo pré-determinado, uma necessidade temporária, onde haja um excepcional interesse público. E a contratação tem que ser para mão de obra de caráter específico. Por exemplo, não se pode dar, né, uma contratação para profissionais que são rotineiramente usados na vida da administração pública e da sociedade, tal como professores. Além disso, a própria seleção pública lançada de forma simplificada, ela encontrava aparentes vícios, uma vez que ela atuaria de uma maneira totalmente discricionária e pessoalizada, ao não estabelecer parâmetros objetivos impessoais, mesmo para a contratação simplificada. Então, havia um vício interno desse certame e um vício também aparentemente externo. De forma que o MP pediu a suspensão do certame, que foi acatado pela Justiça.
E o MP do Ceará orienta que Prefeitura de Heriutaba remova fotografias do prefeito das áreas comuns de repartições públicas. Vamos ouvir a repórter Vitória Costa.
O MP do Ceará recomendou que a Prefeitura de Heriutaba remova todas as fotografias contendo a imagem do prefeito ou de outros agentes públicos das áreas comuns das repartições públicas. O MP também orienta que a Prefeitura se abstenha de fixar materiais que possam configurar promoção pessoal de agentes públicos nesses locais, como explica o promotor de justiça, Rafael Rodrigues.
Essa recomendação aconteceu porque foram encontradas fotos do prefeito em vários locais públicos, como o Hospital Municipal, o CRAS, unidades básicas de saúde e até em uma escola. Mas por que isso é importante? Você pode estar se perguntando. Bom, a Constituição Federal determina que a publicidade feita pelos órgãos públicos deve ser exclusivamente para informar, educar ou orientar a população. Ou seja, não pode ser usada para promover a imagem de políticos. Da mesma forma, a Lei de Improbidade Administrativa proíbe o uso de dinheiro público para enaltecer qualquer agente público. Os tribunais superiores, como o STF e o STJ, já deixaram claro que colocar fotos de prefeitos e outros políticos em repartições públicas fere os princípios da moralidade e da impessoalidade. Afinal, o serviço público deve servir a todos e não ser usado para fins pessoais ou políticos.
O descumprimento da recomendação acarreta a adoção de outras medidas judiciais e extrajudiciais cabíveis.
E o Procurador-Geral de Justiça, Raley Carvalho, inaugurou o escritório de representação do MP do Ceará em Brasília. Sobre esse assunto, quem conta pra gente é a repórter Lívia Priscila.
O Procurador-Geral de Justiça, Raley Carvalho, inaugurou nesta quarta-feira, 12 de fevereiro, em Brasília, o Escritório de Representação e Atuação Institucional do MP do Ceará. O funcionamento do escritório amplia a atuação do Ministério Público e reforça o suporte dado a membros e servidores em atividades desempenhadas na capital federal, junto aos tribunais superiores. O PGJ destaca que o momento simboliza o crescimento e o compromisso do MP com a resolutividade e o aprimoramento contínuo da atuação.
Celebramos sua conquista histórica para o Ministério Público do Estado do Ceará. Estamos iniciando um avanço que se tornou possível graças ao apoio e à parceria de outros ministérios públicos que nos incentivaram e nos deram as condições para estarmos aqui. O investimento que realizamos aqui representa mais do que uma estrutura física. Ele simboliza o crescimento e o compromisso do Ministério Público com a eficiência, a resolutividade e o aprimoramento contínuo da nossa atuação. Trata-se de um avanço que reforça o cuidado com nossos negros, servidores e, principalmente, fortalece a defesa dos direitos e garantias fundamentais da sociedade. Atualmente, o MP do Ceará acompanha aproximadamente 2 mil processos cíveis e criminais nos tribunais superiores.
O escritório do MP do Ceará fica em uma sala de um prédio comercial na região da Asa Sul, em Brasília, onde outras unidades do Ministério Público também mantêm a mesma estrutura de representação.
E o Decon do Ceará autuou o supermercado de Fortaleza por comercializar produtos sem informações obrigatórias no rótulo. Vamos ouvir o repórter Emerson Rodrigues.
O Decon do MP do Ceará fiscalizou 12 supermercados de Fortaleza de variadas redes e constatou diversas irregularidades na comercialização de produtos de origem animal, dentre eles queijos em embalagens sem informações obrigatórias, como destaca o coordenador de fiscalização do Decon, Adnan Fontinelli.
O DECON recebeu queixas de oferta irregular em supermercados da capital, que estaria confundindo o consumidor na escolha do produto nas prateleiras com a possível ausência de informações obrigatórias, tanto na rotulagem quanto nos anúncios por cartazes ou etiquetas de preço nas gôndolas, em especial no tocante à venda de queijo mussarela e coalho. O Ministério da Agricultura e Pecuária, MAPA, regulamenta que queijos processados ou fundidos podem conter outros ingredientes de origem láctea ou não, desde que a informação esteja correta, clara e adequada para que os consumidores não sejam prejudicados. Desta forma, o setor de fiscalização realizou vistoria em 12 estabelecimentos para averiguar a situação, onde identificou no Atacadão Lago da Messejana a comercialização de um queijo coalho com falhas na rotulagem, ausência de origem e lista de ingredientes, e ainda que o selo de inspeção estadual informado na sua embalagem, o CIE, não está ativo na DAGRE, o que impede sua comercialização, sendo recolhido para descarte por ser impróprio ao consumo, uma vez que não se sabe a origem e as condições sanitárias de operação. O supermercado tem um prazo de 20 dias para enviar defesa ao DECON. Orientamos que o consumidor fique atento às informações constantes nos rótulos dos produtos como forma de evitar riscos à sua saúde e segurança alimentar. E em caso de irregularidades, informe ao DECON para tomar as medidas cabíveis.
O WhatsApp do DECON é o DDD 85 98685 6748. Repetindo, DDD 85 98685 6748.
E o MP do Ceará pediu na Justiça a suspensão de licenciamentos ambientais em marco até estruturação do órgão municipal. Quem traz esses detalhes é a repórter Aline Braga.
O MP do Ceará ajuizou a ação para que a Justiça declare que o órgão ambiental do município de Marco é incapacitado para expedir licenciamento ambiental. O promotor de justiça, William Rodrigues, explica a situação local.
Nós vimos, ao longo, desde o ano passado, um procedimento tentando resolver essa questão de forma extrajudicial. Inclusive, expedimos recomendação, chamando atenção para o município, porque tinha uma situação, uma estrutura precária, haja vista a inexistência de servidores concursados, equipe multidisciplinar, uma estrutura de trabalho adequada com equipamentos que possam, de fato, contribuir na fiscalização, a exemplo da questão da poluição sonora, que é necessário um equipamento que mede o nível de poluição. Então, estamos no município para que pudesse estar, de alguma forma, solucionando, em grande medida, essas questões, mas, infelizmente, em resposta à recomendação, o município, em relação aos pontos principais, dentre eles a questão da suspensão, ele não acatou a nossa recomendação. Então, não tivemos outra opção senão ajuizar essa ação civil pública. Essa ação civil pública, como eu disse, cujo principal objetivo é declarar o órgão como não capacitado, na medida em que o judiciário reconheça, passaria a ser licenciado, então, pelo órgão do Estado, né, pelo SEMARC, de forma supletiva, nos termos da Lei Complementar 140. Mas é importante frisar que a questão da fiscalização em si, ela é concorrente. Então, todos os entes, né, federativos podem fazê-lo, e então isso não teria nenhuma implicação. O órgão poderia continuar realizando a fiscalização, até porque a fiscalização é uma atividade comum e concorrente dos entes, até para uma proteção maior ao meio ambiente. E um ponto que é importante destacar é que nós tivemos o cuidado de pedir na ação civil pública que fossem modulados os efeitos da decisão, para que permanecessem válidas a licença até agora já expedidas, assim como o ente pudesse dar continuidade aos procedimentos de licenciamento já instaurados. Nós tivemos essa preocupação a fim de evitar uma insegurança jurídica e causar eventual dano, né, aos administrados. Então, tivemos que ajuizar essa ação e agora colocamos mais um ator a fim de resolver essa celeuma, que é o judiciário, né?
Caso Marco, órgão ambiental, continue a receber novos pedidos de licenciamento sem a devida adequação, o MP requer a aplicação de multa de R$100 mil por cada procedimento instaurado ou licença concedida. O MP também pede a intimação do Estado do Ceará para que retire Marco da relação dos municípios licenciantes. Essas medidas ocorrerão após a sentença, caso o pedido do MP seja julgado procedente.
E atenção, o município de Juazeiro do Norte vai receber os serviços dos projetos Ouvidoria na Praça e DECON Viajante do MP do Ceará no dia 20 deste mês. Conta pra gente, Daniel Gifone.
O MP do Ceará leva o município de Juazeiro do Norte, no dia 20 deste mês, mais uma edição dos projetos Ouvidoria na Praça e DECON Viajante. A ação será das 8 da manhã às 2 da tarde, na Praça Padre Cícero. A Procuradora de Justiça e Ouvidora-Geral do MP, Loraine Jacob Molina, destaca os serviços ofertados à população.
O caminhão do cidadão, que sempre nos acompanha nessas ações da ouvidoria, estará na cidade de Juazeiro do Norte para emissão de segundas vias de RG, CPF e certidão de antecedentes criminais. Serão distribuídas senhas logo no início da manhã. Além do caminhão do cidadão, nós teremos banda ouvidoria no PROM, Núcleo PROM Mulher do Ministério Público do Estado do Ceará, CDL local para verificação de SPC e Serasa, e ainda o serviço de aprendizagem do SENAC, oferecendo cortes de cabelos femininos e masculinos. Também a Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte, levando os serviços de vacinação, teste glicêmico, atendimento nutricional, avaliação física, vacinação antirrábica, exame ocular de tracoma. Teremos ainda a participação do EMOSSI, incentivando a doação de sangue, do SAMU, ensinando principalmente as crianças, os jovens, como devem fazer em momento crítico de saúde para chamarem o SAMU, Conselho Tutelar do Juazeiro do Norte, também com informações importantes, o Corpo de Bombeiros, a Polícia Militar, a Delegacia da Mulher e a Casa da Mulher Cearense. Será um evento multi-informativo e com diversos atendimentos em prol da população do Cariri.
A Praça Padre Cícero fica na Rua São Pedro, sem número, no centro de Juazeiro. Chegue cedo e aproveite a programação no local.
Agora a gente vai saber o que é assunto nas redes sociais do MP com ela, Vitória Augusto.
E aí, Alex e ouvintes do Debate Público. Aqui é a Vitória Augusto, da Secretaria de Comunicação do MP do Ceará. Bora conferir o que está rolando nas nossas redes sociais? O carnaval está chegando, mas toda festa, fantasia e diversão não podem ser desculpa para a prática de violência contra as mulheres. Beijos forçados, toques inapropriados, cantadas invasivas ou qualquer outro tipo de importunação sexual são crimes. E sabendo da importância desse tema, lançamos na semana passada o primeiro vídeo da campanha de carnaval, que tem como objetivo conscientizar sobre o fato de que não é não. Então, já corre lá no nosso Instagram para conferir o vídeo e aproveita para compartilhar com todo mundo. Além disso, lembre-se, ao ser vítima ou testemunha de importunação sexual, no carnaval ou em qualquer outra ocasião, solte a voz e denuncie. Se você sonha em fazer parte do MP do Ceará, fique atento. O prazo para inscrição no concurso de servidores se encerra nesta sexta-feira, 21 de fevereiro, às 18 horas. Acesse o edital no link da bio do nosso Instagram e realize sua inscrição no site da banca organizadora. O MP do Ceará espera por você! E a gente também está por dentro das trends que rolam na internet. Na semana passada, participamos de duas. Uma mostrando as mudanças da sede administrativa do MP ao longo de sua existência e outra com aquela estética de conversa de WhatsApp, apresentando a atuação de algumas iniciativas do MPCE. Então, já vai lá no nosso perfil dar uma olhada e deixar a sua curtida. Você acompanha tudo isso e muito mais pelo nosso Instagram, Facebook e TikTok, @mpdoceará. Até semana que vem, Alex!
Chegou o momento de conhecermos mais sobre a história do MP do Ceará com a historiadora Lígia Holanda.
A história do MP.
Olá, tudo bem com vocês? Eu sou Lígia Holanda, historiadora, e toda semana nos encontramos por aqui para falar sobre os fatos que marcaram a história do Ministério Público do Estado do Ceará. No programa de hoje, vamos conversar um pouco sobre a implementação dos concursos públicos no MPCE. A realização de concurso público para provimento de cargos no aparelho estatal tem como marco a década de 1940. Embora, antes desse período, os concursos fossem feitos de forma menos sistemática. Tal fato está associado a uma ideia de modernização do Estado, rompendo com práticas clientelistas que confundiam a relação entre o público e o privado. Os concursos passam a ser vistos como um mecanismo para a moralização do aparelho estatal, assegurando que as instituições fossem ocupadas por um corpo técnico, selecionados a partir de sua capacidade e bom desempenho nas provas de seleção. A documentação que já foi localizada e analisada pelos historiadores da instituição demonstram que, a partir da década de 1950, o cargo de promotor de justiça passou a ser preenchido exclusivamente por meio de aprovação em concurso público. Entre a década de 1950 e a Constituição Federal de 1988, ocorreram 10 concursos públicos no MP. Nesse período, as provas eram muito diferentes do modelo que estamos acostumados a ver atualmente. Elas eram realizadas no decorrer de algumas semanas, quase sempre em salas da Faculdade de Direito da UFC. Para supervisionar, era montada uma equipe com representantes do Tribunal de Justiça do Ceará, da OAB e, claro, com membros do MP do Ceará, representados pelo Procurador-Geral e por 2 promotores de justiça. Os candidatos eram submetidos a provas escritas, além de avaliações práticas, tanto orais quanto escritas, que abordavam diversos aspectos do direito e da atuação do Ministério Público. Por fim, havia ainda uma prova de análise de títulos. As atas desses concursos permitem perceber o crescimento exponencial do número de candidatos ao provimento de cargos na instituição, o que nos remete a uma maior visibilidade conquistada pelo MP, além de melhorias na carreira e no aumento da oferta de cursos de nível superior, dentre outros aspectos. Outro elemento que chama a atenção é o crescimento do número de mulheres disputando essas vagas. No concurso de 1951, em um universo de 24 candidatos, apenas uma era mulher, Miriam Melo Cavalcante, que foi aprovado com a média de 9,5, obtendo a segunda colocação no certame. Nos 2 concursos seguintes, não houve nenhuma mulher inscrita, mas na década de 1970, ela já representava 1/3 dos candidatos, e na década seguinte já somavam quase a metade das concorrentes, obtendo a aprovação proporcional. Então, gostou de conhecer essa história? Na próxima semana, traremos mais curiosidades sobre o Ministério Público do Ceará. Espero vocês!
E o Procurador-Geral de Justiça, Halley Carvalho, esteve recentemente em entrevista no Ponto Poder do Sistema Verdes Mares e falou sobre diversos assuntos relacionados ao Ministério Público e à sociedade cearense. E durante a entrevista, o PGJ ressaltou as entregas e também as ampliações feitas pelo órgão nos últimos dias.
Ampliamos o número de sedes próprias, de sede com qualidade que a gente tem, né, com uma boa sede na comarca, no município, não só para que o promotor e o servidor possam trabalhar em condições dignas, que isso é algo importante, mas que isso até gera um ambiente mais agradável para o trabalho, que favorece até a produtividade, mas para que o cidadão também seja atendido em boas condições, em condições dignas, num lugar que assegure a ele, né, uma oitiva especializada, com cuidado, com atenção maior. Então isso é o objetivo também, né? Nós trabalhamos, procuramos trabalhar também as novas tecnologias para que a gente possa amplificar o trabalho do Ministério Público. Então, a gente hoje tem, né, vem desenvolvendo novas ferramentas tecnológicas que tanto aproximam o cidadão e a sociedade do Ministério Público, como amplifica a capacidade que o Ministério Público tem de atender as demandas e atender de forma mais rápida e mais resolutiva. Isso que é importante. Então, a gente tem usado a tecnologia para isso, para que a gente consiga se aproximar do cidadão, mas também para que a gente consiga amplificar e dar um resultado mais rápido e mais resolutivo ao nosso trabalho. E incentivar a autocomposição, incentivar as formas de consensuais de resolução de conflito. Essa é a melhor forma, né? Porque muitas vezes judicializar um problema não é a solução desse problema. A solução do problema é alcançar o resultado da demanda que o cidadão precisa, né? Do que a sociedade precisa. Então, muitas vezes, o Ministério Público tem essa capacidade de trazer os órgãos, trazer as pessoas que fazem parte daquele processo, que podem, né, trabalhar essa demanda e, a partir disso, buscar ali uma solução que seja consensuada, E essa é a melhor solução. Ela é muito melhor do que a solução daquela que a gente determina, que o Judiciário ou o Ministério Público possam determinar. A solução adequada é aquela que sai de uma forma consensuada entre os diversos atores do problema, inclusive aquela pessoa que precisa daquela demanda. Então a gente tem procurado atuar nesse sentido, fortalecer o Ministério Público como uma entidade que constrói essa solução consensuada. Então, esse eu acho que é o grande ganho que o Ministério Público tem para apresentar, é que a gente possa construir mais essas soluções e a gente judicializar menos, mas construir a solução dentro do próprio Ministério Público, ouvindo todos os atores envolvidos nesse processo.
O PGJ Halley Carvalho também ressaltou o concurso do MP para novos servidores em andamento.
Nós estamos com um concurso aberto, né, para... Nós temos dois cargos no Ministério Público, que é o técnico ministerial, que é um cargo que é de nível superior, mas é generalista, não tem uma necessidade de uma especialidade específica, de um bacharelado ou um curso específico, mas ele exige um curso superior, e nós temos o cargo de analista ministerial, que esse não, esse é para determinadas áreas. Nós temos... Eu sei que a engenharia ambiental, nós temos contabilidade, nós temos o analista de direito, o de tecnologia da informação, nós temos o analista de psicologia, de assistência social. Então a gente tem esses cargos hoje que a gente está fazendo concurso. Algumas dessas situações ainda tem cargos vagos, por exemplo, como engenheiro ambiental. A gente tem um cargo vago, então a gente está fazendo para preencher esse cargo, mas não só para isso, a gente pretende ampliar o número desses cargos, né, à medida do que da disponibilidade, da questão orçamentária e financeira, né, mas e olhando a necessidade. Então a gente está fazendo esse concurso para isso, né, para preencher alguns cargos que ainda a gente tenha vago, mas também para a gente ter um cadastro reserva, à medida que a gente vai ampliando ou vai ocorrendo a vacância desses cargos, a gente possa chamar. O Ministério Público é feito de pessoas, né? A gente tem a tecnologia, a gente tem os prédios, né, tem os computadores, né, os meios, mas a gente é feito de pessoas e de profissionais qualificados, e a gente precisa cada vez mais se capacitar para que a gente se atualize e para que a gente possa prestar um serviço melhor à sociedade.
Nesse bloco, vamos tratar sobre o MP do Ceará, alerta sobre os impactos do uso inadequado do celular nas escolas. Já estão aqui com a gente as nossas convidadas de hoje, a Procuradora de Justiça, coordenadora do Centro de Apoio Operacional da Educação do MP do Ceará, Elizabeth Almeida.
Doutora Elizabeth, seja bem-vinda ao debate público.
Muito obrigada. Nós é que ficamos felizes, né, de ter esse espaço para conversar sobre um assunto tão polêmico, né?
E também a promotora de justiça e coordenadora do Centro de Apoio Operacional da Saúde, Karine Leopécio.
Doutora Karine, satisfação também ter a doutora aqui com a gente.
Olá, Alex, a satisfação é toda minha estar mais uma vez aqui nesse programa que é tão instrutivo, né, discutir um tema bastante polêmico, mas também bem salutar para a nossa juventude.
Falando sobre educação, doutora Elizabeth, o uso de celulares e outros dispositivos eletrônicos está restrito nas escolas brasileiras conforme lei. Doutora, o que é importante ressaltar já nesse início
da
entrevista?
Essa lei, inclusive, nessa proibição, né, de uso inadequado, ela já foi objeto de uma lei estadual, uma lei até do deputado Arthur Bruno, na época, uma lei de 2008. E essa lei, ela, na época, né, ela teve alguma repercussão, né, algumas escolas começaram a adotar. O ano passado, inclusive, ela foi até objeto de uma recomendação do Ministério Público. Mas o que acontece? A lei, ela não trouxe, né, no bojo da lei, não tem a prejudicialidade do uso inadequado do celular como a lei atual, né, que é a lei 15.100, que é de 2025. Então, a lei atual já mostra o quanto esse uso indiscriminado tem causado danos à saúde mental, por exemplo, das crianças e dos adolescentes. Haja vista a quantidade de tentativas de suicídio que hoje nós lidamos, de automutilações, isso tudo, existem estudos da Fiocruz, estudos do Instituto Alana, que mostram essa conexão, quer dizer, que o celular está causando isso. Não é só, não é o celular, é o uso indiscriminado, sem aquela vigilância, né? Sem aqueles fins educativos.
Então, A doutora falou sobre escola, celular. Doutora, quando a doutora diz uso inadequado, uso indiscriminado, como é que a gente pode pontuar esse tipo de uso?
Olha, por exemplo, você não tem uma educação digital, né, que é uma educação onde você vai entrar nas redes, entende? Que são instrutivas, né? E não esse uso, você sabe que o celular traz vários elementos, vários sites e tudo que são inadequados para o uso do jovem. Tem muita gente utilizando, pessoas perversas ainda, utilizando o celular para fazer com que o jovem... As brincadeiras perigosas, por exemplo, né, que é um dos eixos do Previne, elas são feitas através do celular, que levam o jovem a competir, entende? Competir entre si através desses jogos malucos, entende? E muitos jovens têm perdido a vida. Por exemplo, o Instituto de Me Cuida, que é um instituto que trata dessas brincadeiras perigosas, ele traz exatamente essa preocupação com esse uso indiscriminado do jovem com o celular, né? Através desses jogos. Outra coisa, a quantidade de crimes sexuais, né? Que o jovem, a criança e o adolescente, eles estão submetidos, né? Porque tem muita gente perversa ainda no mundo, né? Então capta esses jovens através de sites que não têm segurança nenhuma, capta esses jovens para essa situação lamentável, né? Então eu acho uma lei maravilhosa, né? Que ela veio, é uma lei que veio para que a gente possa conscientizar não só o jovem, como a família, né? A família é importantíssima. Essa saiu a semana passada uma orientação do MEC a respeito de como implementar essa lei nas escolas, né? E ela é toda voltada, né, para o diálogo, né? Então ela sugere que tenha um diálogo com a sociedade, a escola tenha um diálogo com o jovem, certo? Com a família, entende? Para essa implementação saudável dessa lei, não é? Porque não é só proibir por proibir, é importante que você saiba por que está sendo proibido, não é? E aí, olha, nós temos relatos de escola que nos disseram que existem pais que ligam para os seus filhos na hora das aulas. Você já pensou, você está aqui dando aula, o menino atendendo um telefone celular, porque o pai não tem uma consciência e está ligando para o filho na hora? Não é possível. Isso é um uso indiscriminado. É um uso absurdo.
Doutora Elizabeth, é importante entender que quando um filho sai para a escola, aquelas 4 ou 5 horas, digamos, que ele passa dentro da sala de aula, é um momento muito rico e oportuno para aprendizado, não é isso?
É. E o celular, ele é um instrumento também de aprendizado, desde que bem estabelecido pela escola. Inclusive, não tinha sentido se proibir o uso de um celular se ele não pudesse ser conduzido também para esse lado instrutivo. E por que seria um absurdo? Porque a própria lei, a LDB, ela traz essa importância do Estado, né, fomentar essa educação digital, né? A LDB é muito clara. Então, na verdade, o que a gente busca com isso é um uso responsável.
Pronto, a doutora tocou num ponto importante, porque muitas vezes as pessoas leem, né? Nova lei para o IB, uso de celular nas escolas. Mas como a doutora bem ressaltou, né? É preciso ter o uso do celular, mas de uma forma adequada, né? Como a doutora disse, né? De uma forma que traga a criança, ao adolescente, a entender que aquele dispositivo serve sim, mas para colaborar com a educação, não é isso?
É,
ninguém aqui é contra o uso de celular, mas de uma forma, como a doutora disse...
Responsável mesmo e construtiva. Utilizar dele, entende, como um instrumento que ele é realmente de aprendizado. Mas só que sob a orientação da escola, através de regras, né, diretrizes, para regulamentar o uso dentro da escola. Então, o próprio professor vai ter uma programação, principalmente isso nas escolas públicas, que foi distribuído os tablets para as escolas públicas. E eles precisam disso, desse instrumental, para o uso pedagógico. Então, a escola tem que fazer essa programação, né, e ter muito claro um regulamento de como devem ser usados, em que momentos devem ser usados os aparelhos celulares, os tablets, né, os smartphones. Então, a escola tem. E existem escolas, né, que assim, altamente criativas, que depois da implementação, quer dizer, na implementação dessa lei, elas criaram, assim, elas renovaram aquele recreio anterior que nós tínhamos, com sala de jogos, ping-pong. É o caso, por exemplo, da escola Daulia Brigel, né, que ela reviveu esses momentos, as mesas de ping-pong, as quadras de voleibol, entende? Para que o jovem tenha um despertar por essa coisa e não sinta esse instrumento, que é um instrumento contra a socialização.
Doutora Elizabeth, inclusive a gente até acompanhou recentemente na mídia, né, que uma escola aqui do Ceará colocou forró para que as crianças e os adolescentes, né, pudessem dançar na hora do recreio, né?
Muito interessante mesmo. Então, essas criatividades das escolas é muito bom, né? Elas têm que preencher o jovem, né, a cabeça do jovem, com coisas interessantes. E, na verdade, é um retorno para o que nós tínhamos antes. E oportunizando ao jovem a utilizar um mecanismo, um instrumento da educação, que é a socialização.
Também com a gente a promotora de justiça, coordenadora do Centro de Apoio Operacional da Saúde, doutora Karine Leopécio. Doutora Karine, quais são os prejuízos quando o aparelho celular ou qualquer outro, né, instrumento eletrônico é utilizado de uma forma inadequada e que não colabora com a educação da criança ou do adolescente?
Alex, como já a Beth já ressaltou isso, já existem estudos, né, falando da questão do celular, do uso indiscriminado do celular e a questão do aprendizado da criança e do próprio adolescente. Quanto mais tempo a criança é submetida ao uso de telas, né, menos ela consegue ter um desenvolvimento de fala, de cognição, de criatividade, porque ali ela só absorve, não tem a troca de informação. Isso e esses estudos já ampliaram, porque inicialmente começaram com as crianças mais em tenra idade, né, mais novos, e hoje em dia a gente já passa para os adolescentes. E o quanto isso tem sido prejudicial ao desenvolvimento social dele. Então a gente verifica que cada vez mais há problemas de concentração nas escolas, problema de ansiedade, problema de depressão, problema de vazio existencial. Nossa geração muito sem foco, sem propósito de vida. E isso muitas vezes está associado ao quê? A uma exposição excessiva nas redes sociais, né? Em que você tem parâmetros lá de comparações de difícil alcance, principalmente para o jovem, e também uma exposição potencializada, em que se ele fizer algum erro, ou ele dá vazão ali a uma emoção negativa, como uma tristeza, ou mesmo um período de dificuldades, ali ele tem uma enxurrada, né, de comentários muitas vezes falaciosos e depressivos. Isso aí acaba com a autoimagem do jovem e leva ele a um período de depressão mesmo e de perda de valores, né? E muitas vezes esse jovem, ele não consegue nem compreender o que é que ele está sentindo. E isso aí é que é o grande risco, porque ele passa despercebido dos pais, passa despercebido dos professores, né? E ele vive ali no mundo do celular, no mundo das redes sociais, um mundo diferente da realidade. E muito nos preocupa com esse avanço das tecnologias artificiais, né, da inteligência virtual. Por quê? Porque hoje em dia nós temos sites aí que criam situações virtuais que você não sabe mais o que é a realidade ou não é. Eu achei bem interessante uma propaganda que foi passada no cinema, salvo engano, na Noruega, em que ele pega uma criança falando já com um adulto do malefício que foi aos pais dela terem exposto as fotos dela enquanto criança.
porque sites danosos e impróprios pegaram aquelas fotos, fotos que a princípio eram fotos sem qualquer maldade, né, da rotina familiar, e transformaram através da inteligência artificial essas fotos em poses eróticas, né, em sites de pornografia infantil. Né? Então, algo que inicialmente foi colocado ali de forma totalmente inocente, sem qualquer ação maliciosa, foi transformado nesses sites por pessoas que é difícil rastreio, porque a rede é mundial, né? É diferente de eu ser agredido, como era no meu tempo, que a gente não tinha tanta exposição nas redes. Eu ser agredido de forma verbal, eu saber de onde é que está vindo, qual é a origem daquilo ali, e ter mecanismo de combate. Mas quando cai nessas redes sociais, elas se tornam de domínio público. Porque eu publico hoje aqui em Fortaleza, no estado do Ceará, poucas horas depois ela já está no mundo todo. Né? Isso aí causa, essa exposição excessiva, causa um dano muito grande para esses adolescentes, porque aumenta a cobrança, né? Aumenta a exigência de você não errar, de você ser perfeito. E nessa fase da adolescência, ela é extremamente complicada. Porque a gente sabe da própria mudança de vida. Você sai do mundo infantil para entrar no mundo adulto, na vida adulta, e isso exige muito por si só, né? A questão biológica, a questão hormonal, a questão de mudança de mentalidade, a questão da mudança de como você é visto dentro da própria família, né? Que você passa a ter responsabilidades diferentes. E quando isso é publicizado de uma forma sem limites, né? De uma forma inadequada, isso aí traz danos muito prejudiciais, né, para esse adolescente. Então, assim, por isso que é tão importante, não é que a gente seja contra o uso do celular, porque esse aí ele já veio, hoje em dia, no patamar que ele está, não tem mais como a gente abolir da nossa vida, porque ele é extremamente útil, né, tem esse caráter pedagógico que a Beth tanto ressaltou aqui, mas ele também, se ele não tiver limites, né, ele traz esses malefícios, inclusive na própria comunicação, né, que a doutora Beth falou aí, que essa lei veio trazer esse uso, mas favorecendo o diálogo, né, favorecendo a comunicação, que essa geração mais nova ela está perdendo. Hoje em dia, você, para pedir uma comida, você não precisa mais ligar, você não precisa mais comunicar com o outro humano, você faz tudo por aplicativo. Para você comprar, você ir fazer as compras, você não precisa mais ir ao supermercado. Você compra tudo por aplicativo. Isso aí as pessoas estão perdendo, principalmente essa nossa geração mais jovem, esse poder da comunicação oral, né? De expor o que, é que elas querem, expor os sentimentos dela, as frustrações dela. Por quê? Porque hoje em dia você fala tudo pelo WhatsApp da vida, pelas redes sociais, pelos aplicativos de iFood, Uber, né? Tudo é Uber. Hoje em dia você tem a opção de você dizer se você quer se comunicar com a pessoa ou não. Então a gente, e é o nosso maior dom, é a nossa comunicação, a nossa capacidade, né, oral de expressar os seus sentimentos, expressar as suas vontades, e aos poucos a gente está perdendo isso para a tecnologia. Então é extremamente salutar que na escola, que é um momento de aprendizado, é um momento de descoberta, é um momento de socialização, o aluno, ele deixa em mão um pouco essa questão dos meios tecnológicos, dos celulares, das redes sociais, e possa aprender no olho a olho, na conversa com os amigos, né, no entrosamento lá na hora do recreio, ou mesmo na sala de aula, né, trazer esse debate. Hoje em dia a gente vê que muitas vezes o celular ele é usado ali para obter uma contra-informação, para que ele possa ser usado contra o professor. Uhum. Isso aí também causa um estado de tensão na sala de aula, de disputa na sala de aula, que é prejudicial para o próprio aluno, porque ele não sabe mais qual é a autoridade ali, né? Ele desafia o professor por qualquer coisa, né? E isso causa um estado de tensão extremamente danoso na sala de aula. Então, por conta da ansiedade, desse estado depressivo, desse isolamento social, às vezes um aluno ele tem não sei quantos mil seguidores, ele tem uma capacidade enorme de expor as coisas do dia a dia dele, mas quando você vai conhecê-lo e falar com ele pessoalmente, ele é uma pessoa extremamente acanhada, tímida, né, que não tem nem a capacidade de cumprimentar outras pessoas na rua. Né? Então, para evitar situações como essa, que chegou essa legislação para trazer esses parâmetros, essas balizas, né, do que é saudável para o aluno, né, do que é saudável para o ambiente escolar e do que é saudável para o próprio desenvolvimento, não só intelectual, mas emocional, né, as habilidades emocionais dos alunos nesse momento de transição, nesse momento de aprendizado, nesse momento de descoberta, que é extremamente importante.
Perfeito. Eu acho que esse momento eu penso que esse momento é super importante, porque a gente não fica só no debate, no diálogo raso de que é contra ou a favor o uso do celular. É muito mais que isso, né, doutora Elizabeth?
Muito, mas muito mais.
Não é engraçado a criança, no meio da sala de aula, estou assistindo aqui o TikTok?
Muito mais do que isso. E é um momento, né, que nós chegamos aonde chegamos, né? Onde chegamos assim, de uma forma, mostrando quanto esse instrumento, quer dizer, o celular, essa tecnologia está sendo usada de forma inadequada, e chegamos a essa constatação no mundo todo dessa problemática. O mundo todo está discutindo isso. Muitos países, né, países que realmente se preocupam com a educação, como a Finlândia, a Dinamarca, o próprio Estados Unidos, eles já proibiram. São proibições, né, que eu acho que elas vêm para que você possa discutir com elas, né, discutir o porquê delas. Não é só proibir por proibir, é mostrar, entende, que elas vieram para construir uma situação que foi mexida, né? Mexida. Então, é muito importante.
Inclusive, essa lei, ela veio num momento extremamente importante. Por quê? Porque a gente tá vendo aí, né, que essas grandes empresas de tecnologia estão tirando as regras, né? A exemplo da Meta aí, né, que disse que a partir desse ano ela não iria mais ter filtro nas redes dela. Então, ela torna ali um ambiente sem lei, sem regras, que pode ser, de um lado, extremamente positivo, mas também pode ser extremamente negativo, depreciativo, homofóbico, um espaço de discriminação que é extremamente prejudicial para aquele indivíduo que ainda está em formação, que ele ainda não tem os valores deles totalmente consolidado, então, porque ele se torna uma referência extremamente prejudicial.
Aí essas discussões que a gente realmente defende que haja, rodas de conversa e tudo, é para que o jovem perceba os riscos que ele está correndo e possa criar esses filtros que as empresas hoje não querem mais ter. Você tem que ter um filtro da sua consciência, se aquilo está lhe pondo em risco ou não.
Por isso é tão importante, né, os pais, antes de condenarem esse disciplinamento, esse regramento, essa limitação, eles trazerem essa reflexão para dentro de casa, para saber qual é a qualidade do diálogo que está dentro de casa, a qualidade da convivência com os filhos, né? Como é que está essa troca de informações dentro de casa, esse diálogo, e inclusive trazer essa reflexão até que ponto o celular e essas redes sociais ela tem interferido nisso. Porque não é só na escola que o uso indiscriminado dessas redes sociais tem trazido prejudicial, mas dentro das relações familiares, né? Dentro do convívio de pais e filhos e irmãos também. A gente vê que hoje em dia não existe mais aquele vínculo, aquela relação de amizade, aquela relação de afetuosidade que a gente verificava nas famílias até um tempo atrás. Hoje em dia é uma cena comum, você ir em qualquer restaurante, está todo mundo lá, os pais e os filhos, isolados no seu mundo, com seus celulares ali, sem travar nenhum tipo de diálogo. Então, assim, que essa lei ela não traga esse disciplinamento, não só nas escolas, mas também dentro de casa, né? Por quê? Porque quanto mais próximo for, e isso aí também é outra coisa que a gente já tem comprovação científica, quanto mais vínculo o indivíduo tem, seja com os pais, seja com os irmãos, seja com os vizinhos, seja com um grupo religioso, seja com um grupo de esporte, quanto mais amizade ele tem, mais vínculo ele tem, mais a saúde mental dele é fortalecida. É uma saúde boa, tá entendendo? É uma pessoa que tem resistência interna para enfrentar as dificuldades da vida. E quanto mais ela se isola, né? Quando ela precisa de uma dificuldade, ela não sabe a quem recorrer. Então, ela tem esse sentimento, né, de isolamento e isso dificulta enfrentar as dificuldades naturais da vida. Né? Então, que sirva também de reflexão para os pais, para eles avaliarem qual é a qualidade das relações que eles têm dentro de casa, né, com os avós, com os tios, com os primos, porque hoje em dia a gente verifica isso também. Você pode ir para o aniversário de crianças de 10, 12 anos, né, já tem crianças ali isoladas, sentadas, brincando com o celular, em vez de estar, né, nas brincadeiras naturais, de corre-corre, de pega-pega, né? Então, assim, que isso sirva de alerta para os pais, para saber qual é a saúde mental que eles estão construindo, porque não só a saúde mental, mas a emocional, né, as resistências para as frustrações, tudo isso é uma preparação para a vida adulta. Né? Então, qual é o tipo de a qualidade das relações que eles estão deixando, que eles estão transmitindo para os filhos deles?
E uma coisa interessante que eu achei, que a Karine trouxe nessa fala dela, é a questão do cyberbullying, né? Que ele é muito comum em quem vive nessas redes sociais. Então, é uma forma também, né, de você não se expor, né, e se vier a sofrer, de dialogar, de comunicar a alguém que você está sofrendo com aquele sofrimento e não só internalizar e ficar tentando resolver as coisas só dessa forma tecnológica. Né? Então, tem que haver o diálogo, a procura, entende? Para que você encontre um apoio para aquele seu sofrimento que você está passando. Então, é uma forma, né, de você também educar essa situação tão comum hoje, que é o cyberbullying. Né?
Quero agradecer demais a presença das nossas convidadas e dizer que as portas estão sempre abertas aqui na Rádio Universitária, no Debate Público, para que a gente possa tratar sobre assuntos de interesse da sociedade. O Debate Público também pode ser feito por você. Adicione o nosso WhatsApp na lista de contatos, DDD 85 99997 9431. Mande mensagens, grave áudios, diga seu nome e sua cidade. Nosso e-mail é imprensa@mpce.mp.br. Também estamos nas redes sociais. No Instagram, Facebook e TikTok, siga @mpdoceará. Pelos nossos canais você participa do debate público e fica por dentro das principais ações do MP do Ceará.
Dicas de consumo consciente com o DECOM. Consumidores podem desistir de compras online até 7 dias após a entrega e a empresa deve devolver o valor integral do produto. Se a empresa negar, fale com o DECOM pelo WhatsApp. DDD 85 98685-6748. 98685-6748. Uma campanha do MP do Ceará.
E lembre-se, a atuação do MP do Ceará, endereços e telefones de todas as unidades, você acompanha através do mpce.mp.br e também nas nossas redes sociais. Obrigado pela companhia e até o nosso próximo encontro. Debate Público, um programa do MP do Ceará em parceria com a Rádio Universitária FM, Fundação Cearense de Pesquisa e Cultura e Universidade Federal do Ceará. Música.